Bom dia, vamos então começar. Nós temos hoje em audiência um conjunto de investigadores da FCT que solicitaram e foi concedida esta audiência para expressarem a sua opinião em relação ao programa de estímulo de emprego científico e ao projeto de regulamento de emprego científico que esteve em discussão até 12 de maio. Acho que cabe aqui uma explicação. O pedido entrou na Comissão no dia em que terminava precisamente a discussão pública e, portanto, para essa oportunidade não foi possível concretizar a audiência em tempo. De qualquer modo, o que era exposto no pedido da audiência indicava que era sempre conveniente ouvir, mesmo tendo passado essa fase, que era sempre conveniente ouvir as pessoas que queriam falar com a Comissão de Educação e Ciência sobre as matérias e eventos ao emprego científico em vários dos seus aspectos. As regras aqui são as do costume. As pessoas ouvidas terão uma intervenção inicial de 10 minutos. Enfim, normalmente mantemos mais ou menos dentro dos tempos, o que quer dizer que também não somos assim tão rígidos como isso. E depois, cada grupo parlamentar, e estão todos presentes os que têm assento na comissão, terá uma intervenção de 3 minutos. E depois, ou para responder ou para fazerem outras considerações, que entendam, mais 10 minutos no fim. Uma vez que estavam indicados vários membros da delegação, compete-vos gerir os tempos como entenderem. Só pedia que me dissessem quem é que vai começar. Josefa Bandeira. Muito bem. Por favor.
Agradecer ao senhor, ao excelentíssimo senhor deputado Porfírio Silva e aos excelentíssimos deputados da Comissão de Ciência e Educação e demais presentes, a disponibilidade de nos terem aqui recebido. Pedimos desculpa pelo nosso atraso. O trânsito apanhou-nos completamente no caminho, apesar de termos precavido a chegar atempadamente. Agradecemos, obviamente, a disponibilidade desta Comissão em nos receber. Eu vou só pedir aos colegas que se apresentem brevemente, dando o seu nome e a instituição a que pertencem, para também perceberem um bocadinho que temos aqui uma representação relativamente abrangente do grupo de investigadores FCT do nosso país, está bem?
Eu sou a Maria João Amorim, sou investigadora principal no Instituto Gulbenkian de Ciência.
Trabalho no ITQB da Universidade Nova de Lisboa.
Ok, portanto, nós vamos começar por fazer uma breve exposição sobre o motivo que nos trouxe aqui hoje e também para o pedido que efetuámos para esta audiência. O documento que eu vou ler é um documento que foi preparado em consonância com os vários investigadores IEF e, portanto, reflete uma posição relativamente consensual do grupo de investigadores que foram contratados ao abrigo do programa FCT-IEF de várias instituições. A evolução que a ciência em Portugal experimentou nos últimos anos é, sem dúvida, uma das grandes conquistas. Manter o reconhecimento internacional e expandir esta produtividade deve ser uma prioridade para o nosso país numa ação concertada e apartidária. Atualmente, estamos acima ou no mesmo nível de muitos países europeus em várias áreas científicas e isto deve-se ao investimento feito em ciência nos últimos 20 anos. A aposta na ciência, educação, saúde e cultura é uma importante força motriz para o desenvolvimento das sociedades, gerando crescimento económico e qualidade de vida. Temos, talvez pela primeira vez na nossa história, a massa crítica necessária para uma economia assente no conhecimento e na produção de valor. Paradoxalmente, é na ciência que se verifica um dos maiores níveis de precariedade, como foi recentemente verificado através do número de requerimentos recebidos pela CAB de Ciência no âmbito do Programa de Regularização Extraordinário de Vínculos Precários da Administração Pública. Foram recebidos cerca de 5 mil pedidos. Neste contexto, uma política de emprego científico justa e baseada na meritocracia permitirá salvaguardar a continuidade da produção científica já conseguida e reveste-se da maior relevância. Quem somos? Nós somos 800 investigadores com contratos a termo assinados ao abrigo do programa Investigador FCT. Muitos de nós desempenham simultaneamente funções docentes e são responsáveis por grupos de investigação com responsabilidades de orientação de investigadores mais jovens e alunos de pré e pós-graduação. Somos fruto do investimento que Portugal fez em ciência, parte do capital humano mais qualificado do país e estamos em risco de desemprego a partir do início do próximo ano. Como chegámos aqui? Nos últimos 20 anos, o nosso país tem vindo a desenvolver uma série de programas que catapultaram a ciência realizada em Portugal para níveis mais alcançados. Em 2007 foi lançado o programa Ciência, que tinha como objetivo promover a inserção profissional de doutorados no sistema científico e tecnológico através de contratos individuais de trabalho. Esta é a descrição da própria Fundação para a Ciência e Tecnologia. Ainda de acordo com ela, terão sido contratadas pelas instituições cerca de 1.200 investigadores por períodos de 5 anos ao abrigo deste programa. Seguiu-se o programa Investigador FCT, que tinha por objetivo, e passo a citar novamente a descrição da FCT, criar as condições para o estabelecimento de líderes científicos através da atribuição de financiamento por 5 anos aos mais talentosos e promissores cientistas dos quais se esperava o desenvolvimento de linhas de investigação inovadoras em centros de investigação portugueses. Ainda na descrição do seu promotor, este era um programa centrado no investigador, altamente competitivo, de recrutamento dos investigadores doutorados mais criativos e inovadores que demonstrassem capacidade, independência e liderança na sua área científica. Entre 2012 e 2015 foram recrutados 800 investigadores contratados em 3 níveis de desenvolvimento de carreira de acordo com a sua experiência, independência e capacidade de liderança nas respectivas áreas de investigação. Muitos de nós passaram pelo programa Ciência e estão agora contratados ao abrigo do programa IEF. Outros estavam no estrangeiro e voltaram a Portugal respondendo ao apelo do programa IEF. Outros ainda eram bolseiros de pós-doutoramento e foram integrados como investigadores em unidades de investigação, onde começaram, em muitos casos, linhas inovadoras que mantêm neste momento em funcionamento. De acordo com as estatísticas apresentadas pela FCT, em 2007 foram investidos cerca de 1 milhão de euros, montante que aumentou substancialmente até 2011, atingindo um total de 55,1 milhões de euros. Desde então, o investimento cresceu consideravelmente, estagnando em valores na ordem dos 37 milhões de euros. Nestes montantes inclui-se também o investimento com os programas Welcome 2 e Cátedras Convidadas. O que é que nós demos de volta? Números recolhidos dentro de algumas das instituições com maior número de investigadores, FCT, indicam que nos últimos 4 anos estes investigadores atraíram mais de 90 milhões de euros para as suas instituições, financiamento este que lhes permitiu fazer investigação científica de ponta e criar novos postos de trabalho. Publicaram mais de 4 mil artigos científicos, muito deles de altíssimo impacto científico e translacional, orientaram pelo menos 500 alunos de doutoramento e 700 alunos de mestrado. Note-se que estes números se referem apenas a 180 investigadores recenseados num universo de cerca de 800, demonstrando muito claramente que este é um investimento que dá lucro ao país. A comprová-lo está o facto de, nos últimos anos, pela primeira vez, Portugal ter conseguido trazer da Europa um maior volume de fundos para investigação do que o volume que lhe coube investir. Se tudo isto não fosse por si só suficiente para demonstrar a mais-valia destas contratações, poderíamos ainda acrescentar que a maioria dos investigadores financiados pelo prestigioso European Research Council em Portugal foram investigadores contratados ao abrigo destes programas. A expectativa subjacente a estes programas. Estes programas criaram nos investigadores a expectativa de integração a médio prazo nos quadros das instituições de acolhimento. O guião de candidatura era bem explícito, no sentido de afirmar que a manutenção dos melhores destes investigadores pelas instituições, para além do período de financiamento via FCT, seria altamente valorizada. Às instituições, por seu lado, era pedido que confirmassem a sua capacidade para acolher estes investigadores após o fim do apoio ao FCT. No entanto, a maioria não integrou nem contratou qualquer investigador. De acordo com o Monitor da Educação e Formação 2016 da União Europeia, Portugal é, infelizmente, um dos países europeus com maior taxa de imigração altamente qualificada, sendo 63% a percentagem de cidadãos portugueses altamente qualificados registados como residentes noutros países europeus que emigraram nos últimos anos. Se nada for alterado, a atual política de emprego científico vai potenciar uma nova fuga de cérebros, lesando a nossa competitividade internacional e desperdiçando o investimento já feito. O que é que nós esperamos? Este é o ponto que nos trouxe aqui hoje. Em maio passado, à altura em que solicitámos a presente audiência, enviámos um documento no qual dissemos algumas considerações sobre o projeto de regulamento do emprego científico, o REC, para o período 2017-2019, na altura em discussão pública. Em particular, manifestámos a nossa preocupação pelo facto de nenhuma das 8 linhas de ação apresentadas neste projeto incluir propostas específicas que permitissem a estes investigadores continuar a desenvolver as suas atividades de investigação no nosso país, dando continuidade ao trabalho já elaborado e potenciando o investimento neles feito até ao momento. Tal é incompreensível num programa que pretende refletir a relevância que o emprego científico assume na sociedade portuguesa. Em julho, reforçámos a nossa preocupação, enviando aos membros desta comissão um manifesto assinado por mais de 600 investigadores. Embora tenham já decorrido cerca de 5 meses, alguns dos aspectos focados nestes documentos continuam a merecer a nossa atenção. Referimos-nos em particular aos concursos de apoio individual à contratação de doutorados. Estes concursos vão destinar-se preferencialmente a doutorados há menos de 6 anos. Esta medida discrimina não apenas os atuais investigadores FCT, como todos os outros investigadores com situações precárias de longa duração. A comunidade científica aguarda a abertura urgente destes concursos, acompanhada de regulamentação justa para todos os níveis de contratação. Apelamos a que seja garantida a equidade de acesso a todos os investigadores, independentemente do número de anos de doutoramento, propondo a eliminação da proposta de REC, o artigo 21º, secção 1, da preferência por doutorados há menos de 6 anos, ou, em alternativa, que estes concursos sejam abertos em diferentes níveis de contratação, ficando a preferência por doutorados há menos de 6 anos limitada ao nível inicial. O ponto 2, o apoio parcial às instituições para que procedam à contratação sem termo, que consta na secção 2 do REC. Nós vemos com preocupação a inclusão da carreira de docente do ensino superior como estímulo ao emprego científico e tecnológico. A visão e missão da FCT contrapõem-se ao regulamento proposto no REC pelo uso de fundos de ciência para financiar a carreira de docente do ensino superior. A omissão na atual proposta do REC de um apoio a 100% para as instituições que pretendam contratar doutorados para fazer investigação em exclusividade é em si um sinal muito preocupante. O ponto 3, as contratações via instituições de ensino superior de acordo com os contratos de legislatura firmados em julho de 2016, é um outro ponto que nos preocupa. O recrutamento institucional e os planos de desenvolvimento de carreira financiados exclusivamente pelas instituições de ensino superior, que estão desbloqueados desde julho de 2016, não surtiram até agora o efeito desejado, pelo que a previsão de 900 contratos lançada pela FCT dificilmente será alcançada. De um modo geral, os responsáveis por estas instituições manifestaram já a indisponibilidade para contratar investigadores, estando apenas interessados na contratação de docentes. Isto é particularmente preocupante no âmbito histórico da endogamia das nossas instituições de ensino superior, com uma taxa superior a 90%. Os editais de muitos dos concursos já abertos ao abrigo da Lei 57 de 2017 mostram claramente que as universidades não estão empenhadas em contratar os candidatos mais qualificados. As outras vias de contratação propostas no REC, entre as 8 linhas para a contratação de investigadores, é ainda proposta a contratação de investigadores doutorados através de projetos de ID financiados pela FCT. Embora esta seja uma estratégia melhorada para a integração inicial de jovens doutorados nas equipas de investigação, estes contratos não se adequam de modo algum à contratação de investigadores de carreira nem à contratação de investigadores sénior. O PREVPAP, gostaríamos ainda de trazer à discussão o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública, que constitui uma oportunidade única para alterar o vínculo de muitos. Preocupa-nos a ausência da definição de mecanismos claros de integração de investigadores cujas funções venham a ser reconhecidas pelas instituições como respondendo a necessidades permanentes, em entidades com autonomia financeira, tais como as universidades. Queremos salientar que o programa PREVPAP deve responder claramente às exigências de muitos investigadores FCT, contemplando também mecanismos de integração de investigadores que operam em outsourcing, sendo esta, de facto, e bem além da vontade dos próprios, a condição de quem trabalha em centros de investigação oficialmente parte de universidades públicas, mas com regimes jurídicos de direito privado. Em conclusão, o programa Investigador FCT permitiu, sem sombra de dúvida, um desenvolvimento sem precedentes da qualidade, quantidade e impacto da investigação em Portugal, como revelam os posicionamentos de liderança científica internacional ocupados por várias instituições do nosso país. No entanto, a atual política de emprego científico responsabiliza as instituições de investigação e ensino superior pela continuidade das carreiras destes investigadores, sem criar mecanismos e ferramentas para a sua efetiva contratação. Como resultado, estes investigadores, apesar da inquestionável contribuição para o avanço da ciência em Portugal, estão em risco de se encontrarem desempregados a breve prazo. Com o fim destes contratos, deixam também de estar asseguradas condições de continuidade para os grupos de investigação que coordenam, arrastando consigo doutorados mais jovens e alunos de pré e pós-graduação. Em 2018, depois de 2 décadas de investimento, crescimento e de reconhecimento da investigação feita em Portugal, se nada for alterado, iniciaremos o declínio em direção à extinção. Perspectiva-se que o orçamento de Estado para a ciência possa crescer substancialmente nos próximos anos. Gostaríamos de ver este aumento refletido numa verdadeira política de emprego científico a médio e longo prazo e não apenas em mais contratos precários. Os países que nos são geográfica e culturalmente próximos têm desde há muito agências de contratação de doutorados. Na vizinha Espanha, temos a Agência Estatal Conselho Superior de Investigações Científicas, com capacidade de contratar sem termo investigadores de carreira. Em França, existem 3 agências estatais que, no seu conjunto, contratam anualmente sem termo cerca de 1000 investigadores. Em Inglaterra, os diferentes Research Councils, não oferecendo posições sem termo, permitem renovações sucessivas em função de novas avaliações. E muitos outros exemplos poderíamos citar. Não existe, pelo menos disponível, nenhum estudo de impacto económico que nos mostre não ser possível adotar um sistema semelhante em Portugal. Este não é só um problema dos investigadores da FCT, é um problema global da política científica em Portugal e da profunda instabilidade da carreira de investigação científica. Já é tempo de o nosso país usufruir de uma política de emprego científico estável e de abandonar este sistema de precariedade e imprevisibilidade que temos vivido. Os investigadores merecem desenvolver a sua atividade com dignidade e estabilidade e o país merece um crescimento científico sustentado. Obrigada.
Obrigado. Se nos quiser deixar o texto, ele depois ficará disponível na página da Comissão, na página desta audiência, o que é sempre útil, quer para nós, quer para quem queira consultar depois a página da audiência, não tem que fazer já. Uma vez que já ultrapassaram o tempo da intervenção inicial, eu passava agora a palavra aos senhores deputados, em representação dos grupos parlamentares. Penso que podemos começar pelo grupo mais representativo, Sra. Deputada Nilza de Sena, do PSD, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do PSD, os investigadores da FCT aqui presentes e começo por saudar o tema que aqui nos trazem. É um tema que nos foi preocupando e que nos deu muito trabalho ao longo da última sessão legislativa, um trabalho aturado, um trabalho difícil, até de negociação com muitas partes. E uma das coisas que nós dissemos do início é que o decreto do Governo era um mau decreto. E foi nesse sentido que o PSD se empenhou em melhorar o documento que nos tinha sido entregue, que tivemos aqui discussões e ouvimos em audição, quer dentro do grupo parlamentar, quer em sede de comissão, ouvimos delegações de investigadores, sindicatos sobre este tema. E é verdade, envolvidos estes meses, envolvido 4 ou 5 meses depois deste projeto ter sido aprovado, a verdade é que ele permanece imperfeito. Ninguém tem dúvidas nenhumas quanto a isso. É evidente que o cerne da vossa questão poderia ter sido mais útil se pudéssemos ter ouvido ainda no tempo em que o projeto esteve em discussão pública, isso não foi possível, mas a verdade é que continuamos a ter aqui um conjunto de problemas, um conjunto de problemas que se juntam a outros que têm a ver também com o PrevPap, que acumulam um peso grande junto também dos nossos investigadores e que são matéria, a meu ver, que devem fazer chegar junto das instâncias competentes e, portanto, junto do Governo, no sentido de que possa haver uma janela de oportunidade nestes problemas. Nós temos o reconhecimento completo de que o vosso trabalho é absolutamente essencial, não só por serem, enfim, o cimento do qual se desenvolve a nossa sociedade, a sociedade moderna, a economia, na transferência de conhecimento que é reprodutivo na nossa economia, mas sobretudo também pela garantia daquilo que dizem e que acho que é importante, que é a garantia de uma determinada equidade e de um conjunto de pressupostos que possam garantir a quem quer ser investigador poder ter uma segurança na sua carreira. Nós tomamos boa nota dos pontos essenciais que aqui nos definem e que são quatro que aqui estão plasmados. Nós temos um grupo de trabalho também que vai começar a reunir dentro em breve, precisamente para analisar aquilo que toca aos contratos de legislatura e onde também contamos abordar o tema da ciência e, portanto, o tema também da investigação. E, portanto, queria apenas dizer-vos que não deixem de fazer ouvir essa voz e, sobretudo, essas questões críticas junto de quem pode e deve resolvê-las. Nós estaremos sempre com a porta aberta no grupo parlamentar do PSD para, eventualmente, poder não só ouvir-vos, mas, eventualmente, até desenvolver alguma iniciativa, assim ela se torne premente no nosso calendário político. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Nilza de Sena. Dá a palavra à Sra. Deputada Elza Paes, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu também queria começar, obviamente, por cumprimentar os senhores e as senhoras investigadoras e saudá-los também pelos contributos e por nos trazerem aqui as vossas preocupações, porque é do diálogo construtivo que as políticas se constroem, nomeadamente a política da ciência, que na última legislatura viu o diálogo absolutamente quebrado com os investigadores e, felizmente, essa retoma do diálogo está feita. Espero que nos leve a bom porto no melhoramento das políticas, como tem vindo a acontecer. Relativamente ao Regulamento do Emprego Científico, a discussão pública esteve em pública, que terminou em 12 de maio, e, portanto, os vossos contributos, obviamente, que serão sempre bem-vindos, porque, pese embora ter terminado a discussão pública, a construção da política continua em curso e, portanto, tomamos boa nota das vossas preocupações. Dizer ainda que uma das questões centrais deste Governo é justamente a aposta na ciência, uma aposta que foi prejudicada na última legislatura. Desde logo, hoje temos um programa de emprego científico, não havia um programa de emprego científico e nós sabemos como nos últimos tempos assistimos a um crescendo das falsas bolsas de investigadores que, desempenhando funções mais continuadas, viam o seu contrato traduzido numa bolsa que efetivamente não era uma bolsa e deveria evoluir para um contrato científico. É essa a preocupação que está em cima da mesa através do programa que está em construção e que já foi anunciado, o programa que inclui 8 linhas de investigação de estímulo ao emprego científico. Roma e Pavia não se fizeram num dia e, portanto, o processo está em curso. E as 8 linhas de oportunidade científica anunciadas no programa para se criarem oportunidades para mais 5 mil contratos de investigadores doutorados estão, obviamente, em curso. Eu sei que a vossa necessidade seria de ver resolvidas todas as situações no dia imediatamente a seguir. Isso não é possível, até porque a linha é para o período 2017-2019 e, portanto, o Governo está a trabalhar afincadamente num diálogo forte e muito estreito, quer com os investigadores, quer com as universidades. Como disse a senhora investigadora, as universidades aqui também precisam de se abrir e dar o seu contributo à contratação de investigadores e, portanto, esta abertura tem que ser estimulada e o Governo tem-na como algo central nos diálogos que também está a estabelecer com as universidades. Portanto, dar nota de que, e também relativamente a esta questão que apontou do Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado para a Ciência tem vindo a aumentar, nós gostaríamos muito de nos aproximar o mais rapidamente possível dos tais 3% do PIB para a OE, para a ciência, o que não acontece de um dia para o outro, mas já houve aproximações. Relativamente, no que diz respeito a esta matéria, termino, Sr. Presidente, tem havido aproximações desse investimento, aproximações essas que foram muito prejudicadas na legislatura anterior. Por isso, Sra. Investigadora, Srs. Investigadores, tomamos boas notas e no diálogo que também teremos, que o Grupo Parlamentar terá com o Governo, tudo faremos para encontrar as soluções mais adequadas para que o emprego científico em questões de investigação permanente seja efetivamente assegurado. Muito obrigada, Sra.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Montalho, do parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar, antes de mais, senhoras e os senhores deputados, cumprimentarmos também a vocês, agradecer a vossa vinda e a exposição clara que fizeram. Eu penso exatamente pela exposição clara que fizeram, merecem também algumas respostas claras às questões que colocaram em cima da mesa, porque acho que estas audições servem exatamente para isso. A leitura que o Bloco de Esquerda fez do Decreto-Lei 57 é que ele deveria ser sempre para bolseiros e, portanto, fizemos toda a discussão política das apreciações parlamentares que estavam em cima da mesa exatamente nesse sentido. Aliás, tivemos até a oportunidade de reunir com vários grupos de bolseiros, bolseiros da Administração Central, na FCT, bolseiros de vários centros de investigação, sindicatos, e, portanto, construímos as nossas propostas de alteração nessas apreciações parlamentares, justamente com uma linha de partida de assumir que o Decreto-Lei 57 era para bolseiros. Ele hoje tem um conjunto de problemas, mas que não são problemas que nasceram ou que saíram desta Assembleia da República. Ele foi aprovado no final da sessão legislativa passada, Já foi publicada em Diário da República faz mais de 2 meses, o Governo ainda não regulamentou a lei e, portanto, isso faz com que haja um buraco para que todas as instituições usem e abusem do decreto, nomeadamente do financiamento que deveria ser para contratar bolseiros, utilizam-no para contratar docentes, muitas das vezes em concursos internos dessas mesmas instituições. O Bloco de Esquerda já fez uma pergunta por escrito ao Governo sobre esta matéria, ainda não obteve resposta e, portanto, há realmente um problema com o regulamento do próprio Decreto-Lei 57, que está neste momento a adulterar o espírito que saiu daqui, desta Assembleia da República. Depois, em relação ao PrevPap, espanta-me um bocadinho que o PSD e o Partido Socialista venham aqui demonstrar abertura para resolver o problema. Ontem, no grupo de trabalho do PrevPap, foram chumbadas propostas do Bloco de Esquerda para que os investigadores da FCT tivessem a oportunidade de entrar numa carreira que não a carreira de técnico superior. Essas propostas foram chumbadas. Isso significa que vocês... Mas o que? O PSD já não tem voto nesta Assembleia? E pelo PSD. Pelo PS e pelo PSD. E, portanto, o que está aqui em cima da mesa é que, sim, vocês ainda estão dentro do PrevPap. Todas as pessoas que fizeram o requerimento vão ver a sua situação analisada. Podem recorrer do parecer da SCAB, se acharem que o parecer é errado. A verdade é que, nas últimas votações que aconteceram justamente para o PrevPap, acabaram-se com algumas possibilidades de dignificação exatamente dos níveis salariais que vocês tinham e de uma progressão que é mais do que justa, justamente porque vocês estão numa situação precária, diferente, com uma conjuntura diferente de outros colegas, bolseiros, mas que continuam numa situação precária. E, portanto, da parte do Bloco de Esquerda, nós fizemos todo este caminho. Da parte do Decreto-Lei 57, tentar resolver o problema de todos os bolseiros de pós-doc e, nesta situação em especial do PrevPap, aproveitar todas as situações de falsos professores convidados, falsos tempos parciais, investigadores da FCT, estarem incluídos no PrevPap, incluídos no PrevPap, o próprio modelo fundacional, e terminarei, há um parecer da DGAEP sobre isso, a dizer que é a Administração Central Indireta e, portanto, estão também dentro do PrevPap. É verdade que todos se sujeitam a uma análise da CAB, mas parece-me ainda assim que há uma vantagem em relação a outros processos anteriores, onde eram apenas os dirigentes a dizer, a fazer as listas, a dizer aqueles que entravam e que não entravam. E, portanto, este tem sido o caminho percorrido. Há alguma inconsequência, terminarei, Sr. Coordenador, alguma inconsequência em todo este processo do PrevPap, já para não falar do Decreto-Lei 57, mas, portanto, nós, de facto, não temos capacidade, com o número de deputados, de resolver todos os problemas. Essas propostas existiram, infelizmente, nem todas foram aprovadas aqui na Assembleia da República, algumas delas com voto contra daqueles que dizem que estão neste momento num processo de combate à precariedade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por saudar os senhores investigadores aqui presentes e tentar ver se eu percebo bem o que é que se passa. Então, os senhores pertenceram, integraram o programa do investigador FCT, que resultou de uma política do anterior governo, que, como disseram, prosseguia o programa Ciência, portanto, de alguma forma assegurava algum tipo de continuidade num determinado tipo de orientação de política pública no que diz respeito à ciência e à investigação. É verdade que, que este tipo de programas não resolvia de forma definitiva a precariedade, porque são contratos a termo e, portanto, acabam, mas de alguma forma limitava a insegurança e conferia algum tipo, quer de dignidade, quer de condições nesses contratos. E, sobretudo, também, como aqui disseram, para acederem a estes programas, passaram por um escrutínio muito apertado, com concursos internacionais, com uma grelha fina de avaliação, que, de alguma forma, indicaria como resultado que premiava o mérito dos vossos percursos e do trabalho que viriam realizar na sequência dele. E é isto, é esta matéria que agora está em risco. E o que é que me parece? Está em risco, porquê? Porque de todas as opções que o Governo tem estabelecido para uma política de emprego científico, porque ela existe,
podíamos dizer, ah, o Governo não tem uma política de emprego científico. Tem, de facto, uma política, é verdade. Nessa política de emprego científico, parece-me que, não queria usar uma expressão muito forte, mas parece-me que é ignorado o percurso dos investigadores séniores. De alguma forma, é procurada uma solução para vários tipos de investigadores, e dizer em princípio de carreira, tanto quanto se pode dizer em princípio de carreira neste cenário, mas deixa de fora o grupo de investigadores sénior. O que para mim é um contrassenso, quer em relação, é uma descontinuidade gritante em relação ao passado, e é um contrassenso. E é um contrassenso porquê? Porque, como aqui disseram, tem efeitos práticos na descontinuidade de trabalhos, dos vossos trabalhos individuais e dos trabalhos que têm nos centros onde estão, e tem efeitos sistémicos, por exemplo, numa altura em que andamos, embora tenham feito referência que os orçamentos de ciência têm vindo a aumentar, uma boa parte do aumento tem que ver com o acesso a fundos comunitários. Se os senhores são dos grandes angariadores de fundos comunitários por força do vosso trabalho, também tem este efeito perverso, que é, de repente, corta-se aqui uma forma de financiamento que hoje em dia é muito necessária. E, portanto, dos três grandes instrumentos que estão em cima da mesa neste momento, quer seja o Regulamento do Emprego Científico, quer seja o Decreto-Lei 57, quer seja o PREV-PAP, nenhum deles oferece uma resposta a investigadores sénior. O Regulamento do Emprego Científico, os senhores explicaram porquê, e até propõem algumas alterações que a mim me fazem sentido, designadamente de retirar a condição de doutorados de 6 anos e deixar aberto a que as instituições, os centros de investigação, escolham quem mais lhes convém, independentemente dessa restrição, que até me parece um bocadinho discriminatória. Discriminatória, ela é discriminatória objetivamente, mas erradamente discriminatória. Em relação ao Decreto-Lei 57, nós na altura, na discussão, até recebemos também aqui um conjunto de investigadores FCT que o que pedia era que, pelo menos, na eventualidade de poderem vir a ser integrados, abrangidos pelo 57, que pelo menos então a posição remuneratória fosse mais dignificada. Tentámos corresponder, mas como disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, é um decreto que vem do Governo e nós tentámos fazer a quadratura do círculo, mas, enfim, o problema vinha de antes, razão pela qual nós no CDS, na votação final, nos abstivemos. E depois o PREV-PAP. Embora seja, de facto, a vossa melhor opção, é uma opção em perda significativa, porque, tanto quanto sei, vou terminar, peço desculpa, tanto quanto sei, o índice remuneratório de entrada é o mais baixo. Então, estão-vos a dizer, vocês são investigadores séniores e fizeram este percurso, mas para entrar na carreira têm que começar desde o princípio. E, portanto, termino dizendo, o que faremos aqui no CDS é tentar persuadir e influenciar a política pública de emprego científico para que o vosso caso também seja contemplado, mas não de qualquer maneira, de uma maneira que implique uma continuidade com o trabalho que foi feito no passado. Desculpe, Tiago.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita, do Governador do PCP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentar os senhores investigadores aqui presentes e agradecer-lhes a pertinência do assunto que aqui nos trouxeram para análise e reflexão. Dizer que, por parte do PCP, nós consideramos que a investigação e nomeadamente, aquilo tudo, todas as componentes do sistema científico e tecnológico nacional são fundamentais para o desenvolvimento e para o progresso e para a soberania do nosso país. E, portanto, os investigadores são uma peça-chave também aqui e valorizamos muito o trabalho que desenvolvem e consideramos nesta matéria um princípio subjacente a tudo isto que vocês aqui colocaram, que é que, quanto a nós, a um posto de trabalho permanente tem de corresponder a um vínculo efetivo, ponto final. E, portanto, andarmos aqui em esquemas que são programas transitórios para isto, bolsas para aquilo, contratos a termo que se vão sucedendo num carrossel autêntico de precariedade, não é a solução para aquilo que nós consideramos que é uma política de ciência digna para o nosso país. E nós consideramos, portanto, tendo em conta este princípio, há uma série de ferramentas que foram desenvolvidas e que, quanto a nós, têm que ter sempre como objetivo, de facto, a abertura da carreira. E este também é um problema que está em cima da mesa. É que a carreira de investigação científica, onde é que ela está? O que é que está a acontecer hoje em dia? E isto é um problema que está em cima da mesa e também não pode ser ignorado. E, portanto, dizer que, em relação às matérias da Lei 50, agora Lei 57/2017, nós, na altura, e podem até consultar as atas da discussão, fomos o único partido que colocou claramente e alertou para as consequências que iriam haver, que poderiam ser imprevisíveis, da inclusão de docentes neste diploma. Fomos o único, e podem consultar as atas que isso está lá preto no branco. Porque, e alertámos logo que isto poderia, à partida, excluir exatamente os destinatários da norma que estávamos ali a tratar e do diploma que estávamos ali a tratar. Infelizmente, está confirmado, não é? Está confirmado pelos avisos que têm vindo a surgir, conforme bem aqui colocaram, e, portanto, nós consideramos que o Governo tem de tomar também medidas no sentido daquilo que é o que está em cima da mesa e o que foi a intenção original do próprio legislador. Fizemos duas perguntas já também em relação ao decreto-lei e, portanto, esperamos que o Governo possa também responder e tomar medidas neste capítulo. Dizer ainda outra questão, relativamente ao PrevPAP. Nós, tendo sempre em conta este princípio, então, dos vínculos estáveis, temos colocado uma série de situações, nomeadamente a tentativa de não se gerar mais desigualdades entre grupos de trabalhadores, havia propostas que poderiam precisamente ir nesse sentido, até dentro de grupos de investigadores, gerar mais desigualdade, mas também outras matérias que nós consideramos que eram fundamentais. A não quebra do vínculo atual para quem não concorresse ao PrevPAP, porque isto também era fundamental, e a inclusão das próprias carreiras especiais, além das carreiras gerais. Dizer ainda, para terminar, que nós consideramos que é evidente que nós precisamos aumentar o investimento na ciência, mas também no ensino superior, porque estas questões da inclusão dos docentes também estão ligadas precisamente com este aspecto. E além das questões meramente orçamentais, isto depois exigiria medidas de fundo, se calhar já em termos da própria lei de financiamento das instituições de ensino superior. Mas, de qualquer forma, dizer-vos que por parte do PCP podem contar naturalmente com a nossa intervenção, sempre no sentido daquilo que é a estabilização do vínculo, da carreira e do trabalho com direitos, que é precisamente aquilo que também nós consideramos que deve ser o princípio subjacente a qualquer função que se desempenhe no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra, não sei se à mesma pessoa ou outra. Compete-vos. Dra. Petrini, por favor.
Muito obrigada. Eu gostaria só de fazer alguns apontamentos sobre algumas das coisas que foram ditas. Relativamente ao Decreto-Lei 57, eu relembro que esteve em cima da mesa, dada a altura, a inclusão dos investigadores da FCT como geradores de lugar, que depois não veio a ter lugar. Portanto, os geradores de posição, ao abrigo da norma, serão única e exclusivamente bolseiros. E gostaria também de recordar um outro aspecto relativamente ao que a minha colega Josefa já mencionou, é que efetivamente a abertura, como nós bem mencionamos no documento, de alguns destes lugares, está a ser feita para a progressão na carreira e não com o seu propósito original. Houve um outro comentário que foi feito relativamente às 8 vias de emprego, que supostamente serão implementadas. Eu gostaria de recordar que há aspectos que não são claros, nomeadamente, vou dar um exemplo, dos programas Marie Curie que estão contemplados e que ainda, obviamente, tratando-se de programas da União Europeia, tem que haver candidaturas em tempo útil e, obviamente, para dar resposta no período que está contemplado, não nos parece, como penso que já apresentámos no documento, não nos parece que sejam a solução. Relativamente à questão do PrevPAP, tenho a lembrar que muitos destes investigadores já acumulam vários anos de contrato, desde laboratório associado, contrato de ciência, bolsas de pós-doc e agora investigador FCT, e, portanto, é mais que temos que lhes reconhecer o vínculo, obviamente, com uma posição permanente, que é mais que merecedora.
Eu gostaria também de referir a alguns aspectos importantes e, em particular, dizer que, obviamente, todos nós, enquanto investigadores já contratados ao abrigo dos diferentes programas que acabámos de referir, temos absolutamente presente que é urgente resolver o problema dos pós-docs que estão nos nossos laboratórios e que nós conhecemos muitíssimo bem, e achamos que essa é, de facto, uma ação meritória. Agora, essa ação meritória não pode acontecer à custa de se ignorar e fazer de conta que os investigadores que já estão contratados não existem, eliminando os que já estão para dar lugar a novos. Portanto, isso não faz qualquer sentido, quando ainda por cima estes novos dependem em grande parte dos que estão a ser eliminados. Por um lado. Por outro lado, a única forma que me parece viável de fazer com que as universidades venham a contratar investigadores, porque é óbvio que não estão disponíveis para isso por variedíssimas razões, é que as verbas que são destinadas a essa contratação sejam obrigatoriamente para a contratação de investigadores e para mais nada. Se isso não acontecer, esses fundos serão utilizados em tudo e mais alguma coisa, como já foram, não é, recentemente, e não na contratação de investigadores. E, portanto, desviar o dinheiro da ciência, que já é pouco para a educação superior, não me parece que vá ser benéfico para a política de ciência do país de forma alguma.
Foi dito aqui duas ou três vezes que ia ser tomado boa nota das nossas reivindicações, mas que teriam sido mais úteis se tivessem vindo, enquanto estava em discussão pública, este projeto de lei. Só para dizer que nós, a nível pessoal e a nível coletivo, fizemos estas opiniões, já foram entregues, agora não sei, se calhar são muitas, não sei se todas receberam a mesma atenção, mas nós pensámos, esqueceram-se dos investigadores da FCT, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, foi esqueceram-se, e nós dissemos, atenção, que existem esta classe de investigadores séniores, agora não sei, isso não se viu espelhado na lei, mas foi dito. Outra questão muito concreta é, queríamos saber, então, se o PrevPap não se aplica, ou se não é a solução para os partidos que votaram contra, então, ontem, não sei se foi um grupo parlamentar, qual é que é a solução que esses partidos que votaram ontem contra a solução PrevPap, qual é que é a solução alternativa que vem para os investidores sénior? Ou contra a inclusão dos investigadores sénior e investigadores FCT no PrevPap? Qual é o outro caminho que existe para não se perder este conhecimento?
Eu também gostaria de lembrar, gostaria de agradecer todos os vossos comentários e muitos deles são extremamente pertinentes e é absolutamente necessário haver uma carreira científica que seja baseada no trabalho que foi feito e desenvolvido por estes investigadores séniores que estão agora a ser negligenciados. Mas eu também gostaria de lembrar, trabalhando numa fundação privada, que a inclusão, o vínculo não é possível a toda a gente. Portanto, também gostaria de lembrar que seria importante continuarem a haver este tipo de programas que possam abrir com um caráter de 5 anos renováveis, apesar de achar que o vínculo das pessoas às suas instituições é, sem dúvida, o ideal.
Eu queria só deixar uma nota de que este apelo para nós falarmos com os diferentes intervenientes ao mais alto ou mais baixo nível é um apelo que nós temos vindo a concretizar. Nós temos falado com os nossos reitores, nós já falámos com o Sr. Ministro, nós já falámos com o Presidente da FCT e o discurso que nós vamos ouvindo repetidamente é sempre o mesmo. Nós estamos muito atentos, estamos muito preocupados, reconhecemos o vosso valor, queremos resolver a vossa situação, mas volvidos todos estes meses em que nós começámos a nos fazer ouvir, a resposta até ao momento é zero. E como nós apontamos na nossa carta, no próximo ano nós vamos ter cerca de 300 investigadores contratados aos mais diversos níveis no desemprego, porque não existe continuidade. Apesar dos esforços que possam vir a ser colocados e feitos neste momento para a criação ou abertura do que quer que seja, o que quer que seja que venha, num futuro relativamente próximo, já não vai vir a tempo dos primeiros investigadores que vão ficar no desemprego a partir de abril, maio do próximo ano. Lembrar ainda que esses primeiros investigadores, que vão ver os seus vínculos cessados, foram os investigadores que entraram no primeiro ano em que foi aberto este programa, são os investigadores cujo cribo, a nível de seleção internacional, foi o mais elevado. Eu não estou a dizer que nós somos os melhores, que somos os piores, estamos a dizer ou estamos a pedir, abram pelo menos uma oportunidade para nós podermos continuar a fazer aquilo que estamos a fazer, porque é isso que nós queremos fazer. Foi por isso que muitos de nós voltámos para o país, e alguns estamos aqui, voltámos do estrangeiro para cá, porque se criou precisamente a expectativa, quer no edital destes programas, quer pelas próprias instituições de acolhimento, de que haveria uma expectativa de continuidade das nossas carreiras nas instituições. Aliás, todas as nossas candidaturas incluíam uma declaração das nossas instituições que respondiam precisamente a esse elemento e que era altamente valorizado no próprio processo de seriação e de seleção dos candidatos. Portanto, tem havido, ao longo dos anos, e para além do facto de todos nós já passámos por aquilo que hoje está a ser considerado justamente, obviamente, uma situação de precariedade, que é a situação dos bolseiros de pós-doc. Todos nós já fomos bolseiros de pós-doc várias vezes. Eu tive 2 bolsas de pós-doutoramento. Tive que me candidatar a uma 2ª bolsa de pós-doutoramento, porque a primeira estava a terminar e eu queria continuar o meu trabalho. e acho que o meu trabalho é importante, e todos nós achamos naturalmente, e o país tem dado mostras também de que acha que o nosso trabalho é importante, porque é isso que as instituições apresentam quando lhes pedem contas sobre o que é que têm feito do ponto de vista científico, não é? E, portanto, todos nós temos andado nesta luta, digamos assim, para podermos continuar a trabalhar, que é uma coisa inacreditável. Nós lutamos para podermos trabalhar, e aquilo que nós estamos a pedir, de certa forma, é deixem-nos continuar a trabalhar e deem-nos um mínimo de condições para que o possamos fazer e para que possamos dar continuidade a este trabalho, continuar a orientar os nossos alunos, continuar a formar aquelas pessoas que ainda são jovens e que ainda precisam de alguma orientação em todo este percurso.
Eu queria acrescentar ainda, em função daquilo que foi dito relativamente à carreira de técnico superior, que isso não resolve qualquer problema. Um técnico superior não é um investigador, um técnico superior não pode orientar alunos de doutoramento, não pode concorrer a projetos de investigação, portanto, colocar estas pessoas como técnicos superiores acabou com a carreira deles. Não faz qualquer sentido e não vão ter nada a fazer, porque esse, o lugar de técnico superior na investigação e no ensino superior não existe, não serve para nada.
Só um último comentário e um bocadinho no seguimento do que disse a minha colega Josefa, para ter uma noção da gravidade do que é terminar este tipo de vínculos, há centros de investigação em que mais de 70% dos líderes de equipas são investigadores FCT. Há centros onde são 56, 55, o número anda à volta disto. Portanto, não olhar para esta situação é pura e simplesmente não dar continuidade a muitas das que são as linhas de investigação de centros em todo o país e, portanto, obviamente é uma questão que tem que ser muito acautelada.
Muito obrigado. A Comissão de Educação e Ciência tem ouvido em vários formatos várias das expectativas que existem em torno do emprego científico. A vossa é uma das expectativas, é uma posição especial, concreta, há outras, e há aqui todo um trabalho de conciliar e que não pode ser confundido, porque o sistema científico também se faz das suas diferentes componentes, de pessoas em diferentes fases do seu trabalho e em diferentes posições. Penso que todos reconhecemos que o caso dos investigadores séniores é diferente de outros casos, que têm sido trabalhados intensamente, designadamente na última sessão legislativa. Eu queria só dizer, em parte reportando o trabalho da própria Comissão, em parte também como opinião pessoal, que há aqui também uma componente de responsabilidade das instituições. Como já foi aqui mencionado, está criado, embora ainda não esteja provavelmente a funcionar em velocidade de cruzeiro, um grupo de trabalho de monitorização do contrato de legislatura. O contrato de legislatura é uma das ferramentas possíveis para abordar este tipo de questões, mas de qualquer maneira a existência desse instrumento de monitorização significa que também estamos atentos à própria responsabilidade das instituições na consolidação deste processo. E é evidente que nenhum de nós se sente muito confortável ou muito descansado com alguns sinais que vêm de algumas instituições, também não podemos generalizar, alguns sinais que vêm de algumas instituições e que às vezes não sabemos se é uma tática negocial um pouco espalhafatosa ou se é mesmo uma má vontade em relação a um processo de consolidação do emprego científico. Dito isto, penso que temos que vos agradecer por, embora não tenha sido durante o período de discussão pública daqueles instrumentos, terem vindo e estaremos, penso que falo por todos os grupos parlamentares, estaremos sempre abertos às vossas apresentações das questões e das sugestões que têm a fazer. Penso que o facto desta discussão não ter sido feita durante aquele período de discussão pública não se perdeu, uma vez que tínhamos as indicações, mas também temos um trabalho a continuar. Repito que agradecemos que nos deixem, se quiserem, o documento que nos leram, porque também é uma forma de ficar disponível na página da Comissão e de ser consultável, não só por nós, mas por todos aqueles que visitam a página da Comissão. Muito obrigado e estamos abertos para outras oportunidades futuras sobre esta matéria.